Oi, pessoal. Tudo bem? Bora começar a nossa conversa de hoje. A gente está aqui pela Secretaria de Escola Bíblica para falar da lição 13 da série Teologia da Família.
Oi, é isso aí. O tema é aquele sonho, né? Um lar cheio de paz, de harmonia. A lição começa justamente pintando esse quadro.
Exato. Um lugar seguro, próspero, um refúgio mesmo. E a gente sabe que, bom, nem sempre é fácil chegar lá. Mas não é utopia, né?
De jeito nenhum. É promessa de Deus, lá desde Gênesis. Ele quer abençoar as famílias. E o Salmo 128, que é a base da lição hoje, dá um mapa, assim, um caminho para isso.
Um mapa? Gostei disso. E o versículo-chave já chega com tudo, né? Salmo 128, verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Direto ao ponto.
Muito direto. Mas aí vem a vida real, né? Os desafios. Por isso a lição é tão boa. Ela ajuda a gente a entender melhor.
Sim, ela divide a análise em dois pilares, é isso?
Isso. Primeiro, o nosso compromisso com Deus. Tem que ter essa base. E segundo, as consequências, as bênçãos que vêm dessa decisão.
Legal. Então vamos começar pelo começo. O compromisso. A lição fala que a felicidade de verdade, a tal bem-aventurança, que em hebraico é asher.
Isso. Tá lá no verso 1.
Ela nasce de temer ao Senhor. E temer aqui não é ter medo, é?
Não, não. É reverência, sabe? Respeito profundo, obediência. E também andar nos caminhos que ele mostra na palavra.
Entendi. E esse compromisso exige o que da gente?
Olha, exige bastante. A lição lembra de Mateus 16, quando Jesus fala de negar a si mesmo. É colocar a vontade de Deus na frente da nossa, né? Priorizar o que ele quer.
Faz todo sentido. E tem aquela comparação de Mateus 7 também.
Ah, sim. Clássica e poderosa. A casa na rocha firme, que é de quem ouve e pratica a palavra, contra a casa na areia, né? Que vem a chuva, o vento. Da lição?
Implicitamente. Como se comprometer? É temendo e obedecendo. E isso é fundamental para o lar abençoado. É o alicerce.
Exatamente. Sem isso, não tem como. E a segunda pergunta sobre Mateus 7:24. A lição mostra que praticar a palavra nos dá firmeza. É o que nos prepara para as tempestades da vida. Gera resiliência mesmo.
Tá claro. Compromisso entendido. Agora, e as consequências? As bênçãos. A lição usa o termo baraque, né?
Isso, baraque. São as bênçãos que fluem desse compromisso. E o Salmo descreve algumas bem concretas nos versos 2 e 3.
Quais são elas? A primeira.
A primeira é a prosperidade vinda do trabalho, verso 2. Não é ficar rico do nada, é o fruto do seu esforço sendo abençoado por Deus, suprindo o que a família precisa. Comer do trabalho das mãos.
Justo. E a segunda?
Por a harmonia familiar, a esposa como videira frutífera, lá no verso 3. É uma imagem de beleza, de alegria, que embeleza a casa, fortalece o casal. Um ambiente de amor.
Lindo mesmo. E a terceira bênção?
O vigor. Os filhos como rebentos de oliveira, também no verso 3. Sabe, cheios de vida, de saúde, representando a esperança, o futuro da família. Trazem energia para casa.
Filhos são energia pura, né? E falando em futuro, em continuidade, tem a bênção da longevidade nos versos 5 e 6. Como a lição aborda isso?
De duas formas principais. Primeiro, a alegria de ver os netos, né? Ver os filhos dos filhos, como diz o verso 6. É a bênção passando de geração em geração. Tem a ver com o pai e mãe também.
Uma bênção transgeracional, legal. E a outra forma?
É ver a prosperidade de Jerusalém. Verso 5, isso significa o quê? Ver a paz, a estabilidade na comunidade onde você vive. Porque uma sociedade em paz, temente a Deus, protege a família também.
Entendi. A paz coletiva ajuda na paz do lar. Faz muito sentido. Bom, agora a lição vai para a parte mais prática, talvez. Vivendo em família.
É, porque a fé não é só para dentro da igreja, né? É para o dia a dia, para a vida real.
Com certeza. E o primeiro ponto dessa parte é permanecer fiel na adversidade.
Crucial. Lembra da casa na rocha de Mateus 7? Ela resiste à tempestade porque o fundamento é bom, O lar firmado em Deus aguenta as crises. Já o outro?
O daria.
Pois é. O Salmo 1 diz que Deus conhece o caminho do justo. Ele não some na hora da dificuldade.
E a quinta pergunta da lição é sobre isso. Por que é tão importante essa fidelidade na hora do aperto?
Porque é ali que a nossa fé é provada, né? É quando a gente mostra onde está nossa confiança de verdade. E manter essa confiança abre a porta para a ajuda de Deus, para o consolo dele, mostra a força do alicerce.
Um desafio constante, mas aí tem o outro lado que a lição traz, a bonança. Qual o cuidado que a gente tem que ter quando tudo vai bem?
Ah, esse é um perigo sutil. O ponto é permanecer agradecido na bonança. É fácil buscar a Deus na dor, mas e na alegria? É reconhecer que tudo de bom, a prosperidade, o amor, os filhos, a saúde, vem dele.
O risco é esquecer, né?
Exato. Esquecer a fonte. A tranquilidade pode levar à acomodação, à autossuficiência. A sexta pergunta da lição cutuca justamente aí. Esse risco existe.
E a resposta é um grande sim, pelo visto.
Com certeza. Manter a gratidão ativa, mesmo nos dias de sol, nos mantém conectados com Deus e humildes. É essencial.
Um ótimo lembrete para todos nós. E para a gente finalizando, tem o desafio da semana na lição. O que ele propõe?
É um convite bem prático. Primeiro, uma autoavaliação. Nosso lar hoje, ele parece com esse quadro do Salmo 128? As características estão lá?
E se a resposta for sim?
Aí o desafio é pensar. Como a gente pode ajudar outras famílias? Inspirar outros lares a buscar essa mesma bênção. Isso é um canal, sabe?
Legal. E se a gente olhar e perceber que ainda falta muito?
Então o desafio é identificar o que precisa mudar, onde a gente precisa ajustar, que passos práticos a gente pode dar juntos como família para viver mais disso que Deus promete. É para colocar a mão na massa mesmo.
Excelente desafio. Com certeza, os professores da escola bíblica podem explorar isso muito bem com suas classes no sábado.
Podem sim. E fica aquela reflexão final, né? Se o temor ao Senhor numa família abençoa até a comunidade, paz sobre Israel, como diz o Salmo, imagina o potencial transformador que as nossas famílias promessistas podem ter no mundo ao redor se estiverem bem firmadas na rocha que é Cristo.
Uau! Um pensamento poderoso para a gente levar.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.